já estamos com os nossos convidados aqui no nosso estúdio, né? O pessoal que tá na live também pode interagir, nos assistir e fazer perguntas, se for o caso. Diretor da Escola Gomes Carneiro, Moacir Nalim, e a Milena Bruel, que é presidente do Grêmio Estudantil. Mais uma vez, seja bem-vindo à Cultura FM.
Os amigos que nos ouvem, né? Estamos aí novamente, né, para colocar um pouquinho, explicar um pouquinho daquilo que nós estamos fazendo enquanto Escola Gomes Carneiro, até para a comunidade saber e participar, e aqui um pouquinho nós conseguirmos ter mais pessoas participando, socializando, compartilhando daquilo que nós estamos realizando enquanto escola, né? É um prazer muito grande estar aqui, conversar com vocês, né? Conversar com amigo e ainda expor nossos trabalhos aí.
Muito bem, também agradecer sua presença, Milena. Seja bem-vinda.
Muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje representando a Puma, né? O Grêmio Estudantil. E primeira vez de muitas, assim, esperamos, né?
Puma é o nome?
Puma.
Puma.
Por um melhor aprendizado.
Ah, eu achei, não tem nada a ver com a marca, né?
Com a marca não, mas com o significado
da marca, sim.
Profundo, sim.
Então tá bom. Nós vamos falar aí da a segunda noite cultural, ou Nalim, é isso?
Isso.
Segunda edição?
Na verdade, segunda edição dessa noite cultural, mas explicando o seguinte, por que que nós colocamos segunda noite cultural? Nós perdemos registros de alguns momentos que foram feitos. Então, para que a gente não cometa um equívoco, de repente dizer assim, é 10, é 7, é 9, é 20, a gente pensou o seguinte, esse formato de agradecimento, esse formato de noite cultural, para agradecer aquilo que a gente vem estar colhendo durante o ano, é a segunda. Então, nós optamos por continuar, né? Então, foi feito antes, temos que lembrar aqui que os mentores desta ação, a professora Lucélia, a professora Ana Paula, a professora Leonita, né? A professora Karime, eles foram os mentores lá atrás, numa ação que foi feita antes da pandemia, e nós estamos dando sequência a partir de agora, para todo ano isso acontecer. Então, e a gente sempre vai fazer assim, final de ano, momento onde nós já tivemos um ano praticamente de estudo, e nós vamos fazer, esse é o objetivo, esse é o intuito, agradecer aos dons, agradecer ao ano, agradecer aos talentos, agradecer aquilo que Deus nos proporcionou. Então é um evento para que a gente pense bastante aquilo que nós temos e aquilo que nós podemos ofertar. Muitas vezes a gente reclama de tudo, mas está na hora da gente parar às vezes de reclamar, parar de murmurar e também agradecer por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente recebeu. E o objetivo é esse, fazer com que os alunos, fazer com que os pais, fazer com que as comunidades, com a comunidade consiga apresentar, mostrar para outros que ali estão aquilo que eles receberam, aqueles dons que eles têm para a comunidade em si.
Muito bem, e então, quem nos ouve está no convite, né, Nalim? Porque não é um evento só fechado para a comunidade escolar em si, é para toda a comunidade.
Isso, é um evento aberto, né? Então, assim, todos estão convidados. Tem um horário de início, que é 19 horas, mas não tem dali para frente um horário assim, vai ser até as 10, vai ser até as 9, né? Então ele começa às 19 horas ou 7 da noite, e daí para frente nós temos as apresentações. Nós limitamos um tempo a cada instituição, então essas instituições farão a sua apresentação de acordo com aquilo que eles acham que é fundamental e importante transmitir para quem está, que seria a plateia, para quem está aí, né? Então, nós temos algumas confirmações, assim, várias, 9, 10, né? Então, se a gente levar em consideração que nós deixamos um tempo limite de 10 minutos, nós vamos ter aproximadamente 1h30 de apresentações.
São 10, né?
É, são 10. Talvez um pouquinho menos, né? Por causa do tempo, né? Tem até 10 minutos, então de repente vai utilizar 6, né? 7. Mas são várias instituições que vão nos agraciar, né? Com aquilo de bom que eles têm e que querem mostrar, né?
Tenho certeza que vai ser muito interessante. O Milena, de que maneira que o Grêmio Estudantil, né? A Puma, né? Assim, uhum, falando, vai contribuir com essa noite, digamos, praticamente de fechamento de ano aí das atividades escolares do Gomes.
Então, como a noite cultural vai ser como uma forma de ação de graças, né? Pelo que a gente viveu e conquistou esse ano, como uma ação conjunta com a noite cultural, nós, o Grêmio, estamos organizando uma ação solidária. Mas como que vai ocorrer essa ação solidária? Então, a gente pede que quem quiser e puder contribuir, que leve hoje à noite um alimento não perecível, como arroz, feijão, farinha, açúcar, óleo, como o que preferir. O que importa é que seja um alimento não perecível, não importa a quantidade nem o tipo de alimento. E não é obrigatório que leve, mas a gente pede que quem puder, que possa contribuir, né? Pois como a gente sabe, tem muita gente passando fome, isso é fato. E com uma pequena doação que a gente faz, a gente pode proporcionar um Natal e um Ano Novo melhor para essas famílias, né? Aproveitando então, já o espírito de Natal, solidariedade e tudo mais, a gente pede, né, que o pouco que a gente pode fazer, que a gente possa ajudar.
É o alimento, né, algo assim que pode parecer simples, mas é o que faz parte da mesa da gente todo dia, né, Milena?
Com certeza.
Tem gente que às vezes não tem acesso ao alimento que é necessário.
Pois é, né?
Álvaro, uma coisa importante aí, quando nós fizemos uma reunião com o Grêmio Estudantil e essas questões foram postas à mesa na nossa reunião, foi bacana ouvir de um estudante assim, ó, não é a quantidade, mas é aquilo que eu quero doar, veio de um aluno que falou isso. Né? Então tu veja como que essa questão já está intrínseca, né? Para muitos, né? Nós temos que ajudar, por quê? Porque nós recebemos. E essa ação, esse conjunto de ações desta noite que vai ser realizada, vem justamente a isso. Nós temos às vezes muito e outros têm pouco. Ou o nosso pouco pode ajudar outros.
Pode ser muito para outra pessoa.
Exato.
Né?
Então assim, ó, ninguém tem tanto, né, que não receba mais nada, e ninguém tem tão pouco que não pode dar nada, né? Então alguma coisa sempre nós temos a contribuir para com o outro, né? Não precisa ser material, às vezes ela pode ser até numa fala, numa conversa, num ouvir, né? Então a gente tem que ter esse entendimento, e por isso que a Milena, enquanto presidente do Grêmio Estudantil, ela consegue juntar aí todos os membros e pensar assim de uma forma correta. Não é obrigatório trazer, mas se eu quiser, eu levo, né? Então, tanto produtos alimentícios, que ela falou, como produtos de higiene, de limpeza, né?
Uhum.
Então, assim, esse que é o bacana, né? Que nós podemos auxiliar, nós temos algumas famílias da escola que são necessitadas, mas nós temos na sociedade quantas famílias necessitadas, né? Então, esse espírito de agradecimento, de ação de graça, de solidariedade, é que nos torna bons. E é isso que a gente tem que querer ser cada dia.
E é interessante também a gente falar sobre o que a gente vai fazer, né? Com esses alimentos. Porque
isso.
Também, o que adianta a gente pedir e não dar destino,
arrecada,
né?
Armazena e depois.
Pois é. Então, depois com esses alimentos, a gente vai fazer kits, cestas básicas, que vão ser entregues para essas famílias necessitadas da escola e também para instituições que dão apoio a essas famílias. Para poder chegar a todos.
Quantas pessoas integram o Grêmio Estudantil hoje, Guilherme?
Atualmente são 12.
12 pessoas.
10 oficiais, né? E 2 suplentes. Só que daí, o ano que vem, aí já vai mudar, né? Que vão ser alunos que vão sair, que vão se formar, que vão ter que sair da escola. Aí os suplentes vão assumir. E talvez depois a gente faça outra eleição, né? Pra conseguir mais participantes também.
É bacana essa ação porque mostra que o Grêmio Estudantil não tá ligado só à escola, né? Tem a preocupação com o que,
é
só,
com tudo,
o que
né?
faz
com a
parte
inteira.
Da escola, com a cidade.
Isso. E o interessante também, falando, é que o Grêmio Estudantil, por ser uma instituição democrática de representação de estudantes, eles estão a par de tudo aquilo que a escola faz. Né?
Uhum.
Eles participam das nossas ações, eles são convidados a inclusive usar a palavra nas ações que a gente desenvolve, né? Nos nossos momentos oficiais, vamos dizer assim, mas eles estão também são também participantes de todos os processos e momentos de decisão junto com a APP, junto com o Conselho Deliberativo. Então, algumas vezes, com alguns enfoques que é só para estudante, a gente faz reunião com eles sozinhos.
Uhum.
Porém, as reuniões são praticamente sempre junto com a APP e o Conselho Deliberativo da escola. Então, isso é bom, né? A gente multiplica possibilidades quando você tem um grupo só do Grêmio Estudantil, são 12. Uhum. São mais 10 da APP, são mais 10 do Conselho Deliberativo. Então, tem um conjunto e mais aquelas a parte diretiva da escola. Então, nós somos mais ou menos num 50 para tomar decisão. Quando você tem vários para tomar decisão e as decisões são colegiadas e são coletivas, é muito mais fácil acertar, né? Agora, quando que as decisões são tomadas por uma pessoa ou por duas, você comete erros,
uhum.
Né? Então tem mais tá mais propício a errar. No coletivo, talvez aquela ação que você queira desenvolver, outros já vão alertar, isso aí pode dar problema, então você reavalia ela, uhum. né? Então o bacana é que o Grêmio Santil, os alunos, os estudantes, que o Grêmio Santil é a partir do 8º ano, está sempre junto nessas tomadas de decisões,
né? E é bacana que a gente consegue fazer a ponte, né? Tipo, são 10 membros ali, 12 membros, e a gente consegue fazer a ponte entre os estudantes e as autoridades da escola. Então os alunos, os estudantes, todos eles têm voz dentro agora.
De uma forma ou outra participa, né? Uhum. Nalinha, eu não vou ler todas as apresentações aqui, são 10. Uhum. Todas são sensacionais, né?
Isso.
Temos aqui para citar, eu posso citar até assim, o nome das entidades, mas não vou citar quais são as apresentações.
Exato.
Vou deixar para surpresa.
Surpresa.
Aqui, né? Não é verdade?
Isso.
Então
isso.
Vai ter a igreja, olha que bacana a diversidade das apresentações, gente. Igreja Pentecostal Caminho Novo, Siaca de Xaxim, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, também aqui de Xaxim, a Igreja Magi Brasas Vivas.
É isso, isso, né? Isso, né? Isso.
Igreja Companhia Avalanche de Xanxerê, Igreja Batista de Xaxim, a Orquestra Viola de Ouro. Gente, quem não assistiu ainda essa orquestra aí, aproveita hoje que é sensacional também. Professores aí com vários instrumentos musicais, a Igreja Pentecostal da Bíblia do Brasil. E a Casa da Cultura, né? Que por si isso. Só já tem uma diversidade enorme, né? Vai ser uma noite bem diversificada, Nalim.
É isso aí. Quando nós pensamos, a gente veio assim, ó. Vamos entregar vamos abrir o convite a quem quiser se apresentar. Então, assim, a gente abriu para muitos, né? Se apresentar. É claro que mais outras, né? Outras instituições também podiam se apresentar. Mas de repente ou não deram a resposta pra gente ou de repente não entenderam a dinâmica, né? Mas assim, esses aceitaram o compromisso e vão vir. E o que é legal nós falar aqui? Essas instituições, todas elas vão ter alunos apresentando. Então, de uma forma ou de outra, nós temos aluno que é da Igreja Pentecostal Caminho Novo que vai se apresentar, tem aluno do SIACA que vai se apresentar. Tem pais que participam lá da Igreja Mage, mas tem alunos da Igreja Mage que vai se apresentar. Então, sempre tá todas essas instituições, a apresentação deles vai estar ligado ao aluno, a família e daí estendendo para a comunidade. Por exemplo, a Orquestra Viola de Ouro, quem coordena é um aluno da escola. Né? Então veja que legal, né? O professor de música que está aí, que vai apresentar com os seus instrumentos, né? Com os seus estudantes, né? Que fazem o curso com ele, é ex-aluno da escola. Então isso que é bom, é o pessoal conseguir perceber assim, ó, nós temos um talento, nós temos um dom que foi nos dado, esse dom é um dom divino, eu creio. Né? Então, por que não apresentar para a comunidade? Por que não fazer com que a comunidade saiba que existe isso? Né? Então é bacana essa diversidade mesmo de instituições se apresentar, porque ela não é só de um cunho, uhum. né? Ela é na diversidade, e é aí que nós conseguimos perceber como nós somos diferentes uns dos outros e como nós temos coisas a apresentar, projetos a apresentar, ações a apresentar, né? Para a comunidade. Então a comunidade consegue ter essa possibilidade de entender a diversidade. E essa diversidade está na escola. Essa diversidade está lá, junto aos nossos estudantes. Então nós temos que respeitar. Então, e temos que citar o seguinte também aqui. Várias instituições já tinham compromisso. Então, como a data agora de final de ano se aproxima, assim, com muitas atividades, muitos eventos, então muitas das instituições agradeceram o convite e falaram: oh, esse ano eu não consigo, mas o ano que vem eu garanto que eu vou. Né? E aí nós vamos citar. Tem o pessoal da academia de dança, tem o pessoal dos jovens que receberam o convite, tem o pessoal da Igreja Católica que tem a orquestra deles, né?
Sim, a orquestra jovem.
A orquestra jovem. A
orquestra própria também.
Isso, então assim, ó, eles não conseguem porque eles já tinham outro evento, né? Então nessa possibilidade de apresentar, de fazer essa interação com a comunidade hoje na Escola Gomes Carneiro, neste evento às 19 horas, algumas instituições não conseguem se fazer presente porque já tinham agenda. Porém, eles sabem do que vai acontecer e de uma forma ou de outra eles também vão estar apresentando, porque de repente você não apresenta para o nosso público, apresenta para um outro público. Uhum. E eu creio muito que assim, nós somos guiados por um ser divino, e esse ser divino ele faz com que a gente multiplique essas ações aqui, ali, lá no outro lugar, né? Então de uma forma ou de outra a comunidade está recebendo, E o bom é que nós conseguimos valorizar e agradecer, porque nós temos algo a apresentar.
E no final é sobre isso, né?
É isso aí.
Não adianta de nada você ter os dons, ter seus talentos e não poder demonstrar pro outro. No final é sobre o outro.
É isso aí.
Eu sempre tento permear o seguinte: o cara pode ser o melhor cantor do mundo, mas se ele não canta para um público,
isso. Exatamente.
Ele não tem o objetivo dele, vai se perdendo, né? Porque ele tem que jogar esse dom aí, passar para pessoas aprenderem também, se motivarem com o talento dele ou dela, né?
E isso.
Por aí vai.
Isso. E outra situação também, assim, que é bom a gente até citar. Esse evento, hoje de noite, ele não é um evento de só ir lá e cantar. É muito mais que isso, não é um evento de só ir lá e apresentar uma coreografia, é muito mais que isso. Sim. Porque é através da coreografia, é através do canto, é através de uma frase que às vezes a gente consegue mudar todo o destino, toda a trajetória de uma pessoa, né? Então a escola, ela é viva quando que a escola consegue mostrar isso, né? Eu acredito e eu defendo que todos os momentos são momentos para compartilhar. Então nós temos que compartilhar. Este ano nós tivemos na escola algumas ações que nós fizemos que foram muito bacanas, mas nós podíamos ter feito ainda mais. Então nós temos que agradecer por aquilo que a gente teve possibilidade de receber e mostrar. Mas é claro, podia ser feito muito mais, né? E a gente tem essa intenção, esse objetivo de colocar para a comunidade mais ações, mais apresentações, mais projetos, mas só consegue quando nós temos o grupo todo que interage. E eu não posso esquecer, até eu marquei aqui para não me esquecer, tá? Porque como nós falamos até agora, nós somos vários membros de diretoria, mas não podemos esquecer quem está na parte diretiva da escola, quem está na parte pedagógica. Porque senão, se nós querer contar só agora com essas entidades democráticas, esquecer da Jussara, que é a nossa assessora de direção, e que ela é diretora tanto quanto eu sempre digo, ela sabe mais que eu. Né? Então, assim, por que que a gente, de repente, um quer aparecer e outro não aparece? Não, a diretora Jussara Fontana, ela é diretora. Né? E ela faz os trabalhos na escola, ela desenvolve os trabalhos na escola tanto quanto a gente, né? De repente, aquilo que nós falávamos apenas agora, eu gosto mais de falar. A diretora Jussara tem essa, ela não quer muito falar, se manifestar, mas ela faz nos bastidores, fala mais que eu, né? Então às vezes eu falo, diz, ah, eu não sou eu, ela fez, né? A professora Rosi Claire, mesma coisa na coordenação pedagógica, e a Cláudia, que é a orientadora. Gente, e eles coordenam pedagogicamente a escola toda, né? Em duas pessoas nós estamos lá na escola, 600 alunos que são nossos alunos do ensino médio, mas nós temos os que são ensino séries iniciais, né? O ensino fundamental e ensino médio nosso, né? São 600, e tem o ensino fundamental que tem outra direção na escola, mas às vezes a gente atende até aqueles, então ali tem uma diversidade de mais ou menos 1000 alunos. E elas duas são as nossas pedagogas e trabalham de uma forma assim brilhante, né? E todos os projetos da escola, todos, assim, não dá para tirar um. Quem faz parte da parte pedagógica, quem coordena essa parte pedagógica para ir alinhando o direcionamento, é a professora Rosi Claire como coordenadora pedagógica e a Cláudia como orientadora pedagógica, e tá lá junto as duas trabalhando, né? E aí toda a parte de secretaria, nós temos que assim tirar o chapéu para Ireis Fusinato, que trabalha na secretaria da escola, sozinha consegue fazer toda esta organização. Então veja só, de nada vai adiantar aqui um pouquinho um diretor ficar falando um monte de coisa se você não tem esses outros que fazem com que a coisa aconteça. Então não é assim, o diretor tá lá, não, é todos que fazem parte da escola têm o seu papel, tá? Não existe um ou outro melhor, nós somos uma equipe e nós trabalhamos junto. É? Então a Irei lá na secretaria, se ela não consegue deixar organizado um documento, uma situação, de repente de aluno ou de professor, começa a ter problemas nos outros, né, andamentos. Né? Então eles sim fazem a coisa acontecer. O diretor na escola simplesmente tá aí a palavra, direciona. Né? Então eu tiro meu chapéu, eu agradeço por ter essas pessoas na vida, né, na minha vida profissional, porque eu aprendo com eles todos os dias. Porque eles é que nos ensinam que, de repente, se a gente não segue aquilo que é legal, aquilo que é de ordem, né, nós não vamos conseguir fazer a coisa funcionar. Então, nós temos, sim, uma equipe que ela enxuta, porque tu vê que eu falei, citei 4 pessoas, de 4 pessoas, nós temos que fazer a escola andar. E aí nós temos uma equipe maior, que é a equipe daí das entidades que nos dão esse apoio necessário, né? Mas não dá para tirar os méritos e esquecer que lá atrás, nos bastidores, tem aquele que faz as coisas acontecer. E de repente uma pessoa fala, mas os outros estão fazendo para que essa pessoa fale, né?
Sempre tem, né? Inclusive, pra gente poder estar aqui hoje, tem alguém lá dando sequência,
falar, se fosse
tudo.
Lá, vocês estão representando eles aqui.
Isso.
Uhum. Se fosse trazer todos eles pra cá, ia dar problema lá.
Exato.
Não tem, é bem, bem interessante.
Exato. Sempre tem alguém por trás, né? Fazendo acontecer.
Isso. E hoje nós temos uma equipe na escola, vamos dizer, de profissionais, de professores na escola. Nós temos 53 professores, né? Alguns anos atrás, nós estávamos com 20. E nós achávamos que já era bastante, né? E agora nós estamos com 50, né?
Ah, que bênção,
então, né? Isso, né? Nós tivemos matrícula agora, né? Tá se encerrando, o período da matrícula era até ontem. Nós tivemos que negar vaga. Não é negar vaga. Né? Não é ou negar a vaga,
tem
mas
trabalhar dentro da possibilidade.
Mas nós,
né,
não tinha mais sala. Então, assim, vários estudantes e suas famílias que vieram até a escola não conseguiram vaga, porque não tem espaço físico. Então, estamos assim, num momento de também agradecer, porque aquilo que nós tivemos alguns anos atrás, de projetos que iam para frente e não estavam sendo assistidos. Por exemplo, uma reforma da escola. Né? Ou uma ampliação da escola. Eu sei que muitos batalharam, muitos ex-diretores sofreram com a situação. Inclusive, tenho diretores que passaram pela escola que até hoje são lembrados porque falou tal coisa de reforma e de ampliação e não aconteceu. Né? Então, eu costumo não falar, mas nós estamos com esse projeto bem andando, assim, então num patamar assim, de logo sair do papel e estar na prática. Mas se não tivesse quem brigasse lá atrás por ele, nós não tinha nada agora. Né? Então alguém brigou em 2012, alguém brigou em 90, alguém brigou nos anos 2000, no início, para que agora, de repente, aqui um pouquinho ele seja, né, efetuado de fato.
Bom, Nalin, nosso tempo se esgota. Fica o convite para você que quiser ir assistir então a Noite Cultural, levar 1 quilo de alimento não perecível ou um produto de limpeza. É, a sua escolha, 19 horas no ginásio da escola, então.
Exato, 19 horas, então, o convite é a todos, né? Instituições, por exemplo, que não vão se apresentar, mas que quiserem estar presente, né? Pode vir, pode apresentar, pode participar, pode observar, né? É um momento de agradecimento, que nem foi falado até agora. Agradecer aquilo que nós recebemos.
Inclusive a Maria Mendo mandou uma mensagem pro ano que vem, daqui a pouquinho, como sugestão, convidar o coral italiano lá de danças italianas, né?
Ótimo.
Milena, obrigado também para você.
Eu que agradeço.
Tá bom, vamos encerrando aqui o nosso Conexão e o Conexão Entrevista de hoje. Voltamos na segunda-feira com mais Conexão. Vem aí o Manhã 96 com o J. Filipinho. Um grande abraço, tenha uma boa sexta-feira.